Amém. Espírito Santo me falou algo sobre essa pandemia. Agora mesmo vou passar para os irmãos. Enquanto o Ricardo estava orando, Espírito Santo me falou uma razão de para nós, né? A razão de tudo isto, da pandemia, dos sofrimentos. Para a igreja, é o versículo 1 e 2 de Filipenses, algo que Deus está restaurando nos corações, onde diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Deus quer restaurar na igreja tudo isto, a unidade do corpo de Cristo, a unidade entre os irmãos. A unidade do sentir, do sentimento de Cristo, porque nós temos a unidade do Espírito, mas nem sempre temos a unidade de sentimento. A unidade de sentimento, ela brota quando nós temos o mesmo sentimento que há em Cristo, porque em Cristo há conforto, consolo. Em Cristo há amor, consolação de amor, em Cristo há comunhão no Espírito, e também em Cristo há afetos e compaixões. Tudo isto precisa ser restaurado quando nós tivermos o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Às vezes, há sentimentos de superioridade e há sentimento de inferioridade. Não, nós temos um sentimento puro em Cristo Jesus. Verso 5 nos diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Todos nós, todas as igrejas, devem ter o sentimento do Senhor Jesus Cristo. Ter um coração humilde, necessitado, precisando dos outros membros do corpo para que possamos nós agradar a Cristo e fazer a vontade de Deus, né? Amém. Vamos agora continuar a meditação no livro de João. Tem duas coisas que acontecem comigo quando eu abro minha Bíblia. Primeiro, aquela comoção muito grande de gozo, de alegria, assim, uma compulsão no meu coração. E outra, ocorre no meu coração aquela grande reverência, porque estou abrindo a palavra que o Espírito Santo deu à igreja, para que ela tenha como depósito e como herança até que Cristo volte. Então, isso tem me comovido bastante quando eu abro a Bíblia. Me dá aquela alegria eufórica interior, assim, por saber que essa palavra é tão preciosa que o Senhor nos deixou e que devemos amá-la, né? E devemos desejá-la como o pão diário, o pão da vida para nós. Nossa edificação, né? E também muitas em muitas ocasiões também a palavra é como ela é como um fogo dentro de nós, um fogo ardente, e também muitas vezes quando vemos assim algo que nós não alcançamos, parece que aquela palavra é tão amarga, é doce na boca, mas é amarga no ventre, para que possa se tornar vida em nós, né? Mas alegremente a gente abre a palavra de Deus e eu cuido muito da minha Bíblia, eu não gosto de esquecer ela em lugar nenhum. Não, porque são as palavras do Senhor Jesus, né? Então, eu quero começar lendo aqui em 1 Pedro, porque hoje nós vamos falar do sepultamento de Jesus, né? O corpo dele removido da cruz para ser levado à sepultura. E em nada o corpo é sem valor, mesmo depois de desfalecido, morto. E o cuidado que dois homens exerceram pelo corpo de Jesus é realmente é digno de realmente nota para nós, exemplo para nós, e também creio que está nos registros da eternidade para recompensa desses homens que cuidaram tão diligentemente do corpo de Jesus em sua morte, né? E nós vemos também que na morte de Jesus, corpos de santos foram ressuscitados. Veja a palavra aí, corpos de santos, pessoas santas foram tocadas pela vida do Senhor, né? E eles ressuscitaram também naquele dia que o Senhor ressuscitou. Então, quer dizer que o Senhor dá valor para corpos de santos, mas existia o corpo de um santo, que era o único corpo que poderia ser oferecido na cruz do Calvário por nossos pecados. Porque toda a raça humana estava corrompida sobre a face da terra. Nenhum justo havia para se oferecer por todos os pecadores, por toda a humanidade. Então, o Senhor Jesus pediu ao Pai que preparasse um corpo para ele. E o Pai preparou um corpo para ele, um corpo gerado pelo Espírito Santo dentro do ventre da nossa amada irmã Maria, né? Glória ao Senhor por isso. E aqui vamos ler o texto de 1 Pedro 1, 18 até o verso 25. Aqui mostra realmente que tipo de corpo foi oferecido sobre a cruz. Ricardo muito bem leu lá em Romanos 12, referência a nós, que agora temos a condição em Cristo Jesus de oferecer nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável, como o Senhor Jesus se ofereceu por nós naquela cruz. Então, aqui diz, sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Como de um cordeiro. Esse corpo que vai ser sepultado é o corpo, né? Como de um cordeiro imaculado e incontaminado. É um corpo santo e incontaminado. Ele foi ali maltratado pelos homens, mas de forma alguma ele foi contaminado. Ele foi maltratado pelo sofrimento. Mas em tudo, diz a palavra também, que ele não abriu sua boca. Na sua boca não se achou engano, está lá em Isaías 53. Então, a palavra faz referência que até nos sofrimentos de Cristo, até chegar à morte na cruz, a sua boca também manteve-se pura e santa. Né? Então, continuando aqui, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. O objetivo disto é que nossa fé e esperança esteja em Deus. Continuando, verso 22, agora a ação, né, de tudo isso na nossa vida diária é purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Por que o apóstolo coloca que amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro? Né? Porque foi assim que Jesus nos amou, com um coração puro e até entregou-se na cruz, com um coração perfeitamente puro, de onde derramou seu sangue, né, e verteu água purificadora do seu coração para que nós realmente fôssemos salvos e santificados, limpos completamente para poder servir a Deus. E, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda carne como erva e toda a glória do homem como a flor da erva, secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. A morte de Jesus, né? Aquilo que os apóstolos escreveram foi a palavra de evangelização para nós. Né? A obra de Cristo é o evangelho que ele veio trazer, o evangelho da salvação. Então, o corpo de Jesus é um corpo santo, imaculado, incontaminado, que foi oferecido, né? E foi nesse corpo santo, incontaminado, imaculado, que ele efetuou a eterna salvação, né? E é com esse corpo agora glorificado que ele voltará. Jesus voltará. Graças a Deus, ele voltará com esse corpo que ele ofereceu na cruz. Ele foi sepultado e ele ressuscitou. E agora foi glorificado. Então, ele voltará como homem, com esse corpo que ele recebeu do Pai. Só que agora está glorificado. Então, vamos ler Hebreus, capítulo 10, o verso 5 e o 10. Hebreus 10, 5 e 10. Pelo que entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Agora o verso 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação ou oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Este versículo nos dá realmente a relação do corpo com a salvação, a relação do o que Deus mostra de valor concernente ao corpo de Cristo. Então, nós vemos ali que, vamos ver no decorrer da compartilhar, que Dois homens foram movidos a ter zelo por esse corpo, cuidado por esse corpo, porque este corpo, ele realmente, como diz aqui, na vontade, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Então, o Senhor Jesus veio para fazer a vontade do Pai, mas como foi essa vontade feita? Pela oferta do seu corpo. E nessa vontade, que é o corpo do Senhor oferecido na cruz, é que somos santificados. Então, é por essa razão que diz que o nosso corpo pertence a Deus. E o nosso corpo deve se manter em santificação. Por isso que também em Hebreus, quando nós queremos ter comunhão no Santíssimo Lugar, uma das coisas que é exigida de nós é que nós tenhamos o corpo lavado com água limpa. Né? A água purificadora do Senhor tem que lavar nosso corpo para que possamos entrar numa verdadeira comunhão com o Senhor, que ele já abriu, né? Pelo véu da sua carne, ele abriu, ele rasgou o véu para que nós entrássemos nessa comunhão. Então, graças a Deus por isso que a comunhão está aberta. O que é necessário é que nosso coração não esteja fechado. Porque se Deus está aberto e nosso coração está fechado, nós não conseguimos alcançar o que Deus tem para nós. Então, por isso que as duas coisas devem estar. Véu rasgado, coração aberto. Né? Deus abriu um novo e vivo caminho, mas o nosso coração tem que estar aberto, desejoso de entrar e cumprir todas as exigências dele para nós entrarmos. Né? Então, vamos ler agora João, capítulo 19. Fala do sepultamento de Jesus. Eu já mostrei o valor do corpo. Essa foi a grande razão que o Espírito Santo moveu aqueles dois homens a fazerem um sepultamento de honra para o Senhor Jesus, porque segundo as Escrituras já estava delineado que ele teria um sepultamento honroso, né? Assim como nós vemos o sepultamento de Estevão foi honroso, o sepultamento de muitos homens, né? Os homens santos, né? Quero dizer, porque não adianta honrar ímpio na sua morte, porque ele não e tecer elogios sobre ele, sendo que no juízo final ele vai para o destino do fogo eterno. Mas os santos nós devemos valorizar muito, porque eles são canal de bênção na presença de Deus, né? Então devemos dar graças a Deus. Aqui, né, então, no capítulo 19 de João, versículo 38, vou ler até o 42, diz assim: depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas secretamente por medo das autoridades judaicas, pediu a Pilatos que lhe deixasse levar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu-lhe. Veio, pois, e retirou o corpo, e Nicodemos, e aquele que antes tinha ido ter com Jesus de noite, apareceu também trazendo uma mistura de perto de 100 libras de mirra e aloés. Tomaram então o corpo de Jesus e envolveram em panos de linho com os perfumes, segundo o costume dos judeus. No sítio em que ele tinha sido crucificado, havia um jardim ou um horto, e no horto um túmulo novo, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Como para os judeus era o dia de preparação para a Páscoa e o túmulo estava perto, foi ali que puseram Jesus. Então, Jesus foi colocado próximo, junto ao Monte Calvário mesmo, porque ali havia um jardim Havia um jardim, e nesse jardim um sepulcro novo, lavrado em rocha, que certamente José de Arimateia fez aquele sepulcro para ele. E ali deixou. Imagine que João, ele faz uma narrativa dos fatos aqui, e na narrativa só ele observa que há um jardim ali. Um jardim onde crianças corriam alegremente, pessoas iam ali passear, né? Nunca imaginava-se de que ali morreria o Salvador. Mas havia ali um jardim preparado com um sepulcro para que Jesus fosse sepultado, né? Agora imagina toda essa criação, esse jardim, essas flores, todas ali, e o Salvador não ressuscitasse. O que ocorreria com todas as flores? Iam murchar, iam morrer, a humanidade ia morrer, as estrelas perderiam seu brilho, a criação toda estaria realmente murchada, sem glória, sem nada. Então, o que dá brilho a toda a criação é o Salvador. O que dá vida a toda a criatura é o Salvador. O que deu vida para nós foi o Salvador. Se o Salvador não viesse, não morresse, não ressuscitasse, nós todos estaríamos aqui perdidos, murchados, sem vida e totalmente em trevas. Agora, vemos que realmente o Senhor Jesus trouxe novamente a esperança da glória. Diz ali que toda a criação geme, está com dores de parto, porque está aguardando o quê? A manifestação da glória dos filhos de Deus. A criação está esperando que os filhos de Deus se manifestem em glória. Então, nós também estamos esperando que a nossa glória chegue, e o Senhor Jesus vai chegar a qualquer momento, porque ele está ressuscitado. Então, vejamos, né, que parecia que é um ambiente totalmente sombrio ali no Calvário. De repente, João observa que exatamente ali, naquele lugar sombrio da morte de Cristo, havia um jardim. E nesse jardim foi ali que o corpo de Jesus foi colocado. Temos também... vamos ler... o sepultamento de Jesus, ele faz, é claro que faz parte do Evangelho. O Evangelho, que é a notícia da salvação, o sepultamento faz parte. Em 1 Coríntios 15, o versículo 4 nos diz assim, vamos ler, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, foi sepultado segundo as Escrituras. Né? Ressuscitou também segundo as Escrituras. Esta é uma faceta do Evangelho, né? O sepultamento de Jesus. Por quê? Também nós nos identificamos com esse Evangelho, né, do sepultamento de Cristo, morte com ele, sepultados com ele. Nós também somos identificados aqui em Romanos capítulo 6, versículo 4, onde diz, pelo batismo fomos, pois, sepultados com ele na morte, para que, tal como Cristo foi ressuscitado, dentre os mortos, pela glória do Pai, também nós caminhemos numa nova vida, uma novidade de vida. Então, nós fomos sepultados com Jesus em sua morte e depois fomos ressuscitados juntamente com ele para agora viver uma nova vida. Não mais aquela velha vida. Então aí está a nossa identidade com o Evangelho. Também em Colossenses capítulo 2, verso 12, nós temos também a identificação. Esta é a prática na nossa vida, a nossa identificação com esse Evangelho. 2, verso 12 de Colossenses nos diz assim: sepultados com ele no batismo. Como nós afirmamos essa fé que nós realmente fomos sepultados com Jesus? Nós afirmamos essa fé no batismo. Sepultados com ele no batismo, foi também com ele que fostes ressuscitados pela fé que tendes no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Então, nós crendo nisto, crendo que fomos sepultados com ele na sua morte, fazemos esta afirmação pelo batismo. E daí nós passamos a viver dependentes na fé que temos no poder de Deus. Passamos a viver pelo poder de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Não mais no poder da vida do nosso velho homem, mas no poder da vida do novo homem, Jesus Cristo. Pois então, vamos ler Isaías 53, verso 9, onde fala do sepultamento de Jesus. 53, verso 9, diz assim: foi-lhe dada sepultura entre os ímpios e uma tumba entre os malfeitores, embora não tenha cometido crime algum, nem praticado qualquer fraude. Bom, na versão corrigida, eu estou lendo uma outra versão, mas vou ler na versão corrigida, que ela vai dizer com o rico. Então, Isaías 53, 9, vou ler na corrigida agora. Então, ele diz: e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Jesus nunca falou uma palavra enganosa. Nisso, se o espelho de Deus for posto na nossa frente, seremos condenados. Pelo menos eu serei. Não vou responder por outros, mas por mim mesmo. Né? Também vamos fazer as outras leituras, por exemplo, porque há diferenças de narrativas em Mateus 27. Vamos ler aqui que há a diferença de narrativa dos escritores, né? Mateus 27, 57 até o verso 61 diz assim: ao cair da tarde veio um homem rico de Arimateia chamado José. A narrativa aqui de Mateus, ele era um cobrador de impostos. Ele sabe muito bem de identificar um homem rico, né? Então, ele diz assim: ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Vejam, a Bíblia diz que ele ia ser sepultado com o rico. Então, aquele sepulcro, um rico fez aquela sepultura para ele. Então, o Senhor Jesus já havia... Deus já havia providenciado um discípulo para Jesus, um discípulo rico, para prover a sepultura do Senhor Jesus. Né? Então, ele era um discípulo que também se tornara discípulo de Jesus, foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe entregasse. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo e o depositou num túmulo novo que tinha mandado talhar na rocha. Depois rolou uma grande pedra contra a porta do túmulo e retirou-se. Maria de Magdala e a outra Maria estavam ali sentadas em frente ao sepulcro. Vamos ver essa narrativa de Mateus, né? Fala que ele era um homem rico, mostrando as suas posses, né? Mas agora os outros evangelistas acabam por mostrar algum caráter deste homem. Em Marcos, capítulo 15, versículo 42 a 47, nos diz assim: ao cair da tarde, visto ser a preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia. Agora mostra um pouco do caráter, né? Marcos mostra um pouco do caráter dele. José de Arimateia, respeitável membro do conselho, que também esperava o reino de Deus. Veja, ali Mateus mostra o caráter de discípulo apenas. Aqui mostra que este homem era membro do conselho, do Sinédrio, né? Respeitável membro do conselho, e também esperava o reino de Deus, e aqui mostra a esperança do seu coração, ele esperava o reino de Deus. Então mostra que este homem, apesar de ser rico, ele não estava satisfeito com este mundo, ele estava esperando um mundo vindouro de justiça, que era o reino de Deus. Ele estava esperando no Senhor Jesus Cristo o estabelecimento desse reino de justiça. Ele não estava. Não é porque é rico que possa estar plenamente satisfeito neste mundo. Então, este homem era rico e também ele era um membro do Sinédrio, quer dizer, ele tinha proeminência na religião. E não somente isto. Também, não sei se Lucas vai dizer que ele também era um senador. Então, ele tinha realmente uma posição alta na sociedade e tinha bastante riqueza. Ele vivia na Judéia, Arimateia era uma cidade da Judéia. Mas o que satisfaria o coração dele era somente o reino de Deus. Ele esperava o reino de Deus. Ele poderia ficar tranquilo na sua vida e não se preocupar com o reino de Deus, mas sendo rico, mesmo assim, o coração dele era um pobre coração que necessitava o reino de Deus. Então diz assim, esperava o reino de Deus, foi corajosamente procurar Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Ele foi ousado, teve ousadia, né? A princípio, João mostra que ele tinha medo dos judeus, né? Está lá na descrição que nós lemos, na narrativa de João. Tinha medo, por isso ele era um discípulo oculto. Mas aqui vemos ele corajosamente, né, procurando Pilatos para pedir o corpo de Jesus. Então, por que que só João menciona assim, uma fraqueza de José de Arimateia? Porque João está falando da glória de Cristo. E quando ele está mencionando a glória de Cristo, no contraste, só vai mostrar nossas fraquezas. E os outros evangelhos, os sinóticos, né? O Mateus, Marcos e Lucas, estão falando da humanidade de Jesus. E não estão mostrando sua glória pessoal da divindade. Então, continuando aqui, daí diz assim, Pilatos espantou-se por ele já estar morto e, mandando chamar o centurião, perguntou-lhe se já tinha morrido há muito. Bom, já compartilhamos por que que ele já estava morto antes dos dois que estavam, daqueles que estavam ladeando o Senhor na cruz. Então, informado pelo centurião, Pilatos ordenou que o corpo fosse entregue a José. Este, depois de comprar um lençol, desceu o corpo da cruz e envolveu-o nele. Em seguida, depositou-o num sepulcro cavado na rocha e rolou uma pedra sobre a entrada do sepulcro. E Maria de Magdala e Maria, mãe de José, observavam onde o depositaram. Agora vamos ver a narrativa de Lucas, Lucas 23, 49 a 56. Nós vemos que tudo isto realmente é, Deus deu a oportunidade para este José de Arimateia, fez uma chamada a ele, e ele chegou imediatamente ali e cuidou dos preparativos do sepultamento de Jesus. Então aqui, também em Lucas 23, verso 50 em diante, diz assim: um membro do conselho chamado José, homem reto e justo. Aqui, como Lucas ele narra do homem perfeito, então ele vê as virtudes das pessoas, né? A virtude desse discípulo. Ele era um homem, membro do conselho chamado José, homem reto e justo. Eu creio que ele tinha experimentado a justiça de Deus, por essa razão, ele estava realmente com sede, fome e sede de justiça, esperando o reino de Deus. Não tinha concordado, veja, não tinha concordado com a decisão, nem com o procedimento dos outros. Quando Jesus foi preso, a maneira de tratarem Jesus, ele não concordou, ele não participou disto. Aquela cúpula que se reuniu para prender Jesus e fazer todos aqueles interrogatórios e também aqueles castigos sobre o Senhor Jesus, ele não participou. Então, às vezes nós vemos, né, algum discípulo que está lá oculto, mas ele está resistindo e não está concordando com a ação de pessoas perversas, né? E ele declarou a eles, por certo, por isso está escrito aqui. Então ele não consentiu na decisão daqueles que prenderam a Jesus. Era natural de Arimateia, cidade da Judéia, e esperava o reino de Deus. Foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Descendo-o da cruz, envolveu-o num lençol e depositou-o num sepulcro talhado na rocha, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Era o dia da preparação e já começava o sábado. Entretanto, as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia acompanharam José e observaram o túmulo e viram como o corpo de Jesus fora depositado. Ao regressar, prepararam aromas e perfumes e durante o sábado observaram o descanso conforme o preceito. Elas observaram o descanso conforme o preceito. Não significa que elas descansaram. Porque descanso só em Cristo Jesus mesmo, né? Os preceitos não fazem nós descansar, mas Cristo faz. Então vemos aí, creio que nesta versão que eu li, não apareceu a palavra senador, mas creio que na versão corrigida diz que ele também, José de Arimateia, era um senador. Então, irmãos, vemos assim, o que nós percebemos aí? O Senhor proveu, Deus o Pai proveu mãos carinhosas e um coração de amor, né, para darem a Jesus um sepultamento que certamente agradou a Deus. Por quê? Porque eles fizeram a vontade de Deus segundo as Escrituras. Então, um discípulo que é um discípulo oculto, talvez haja discípulos ocultos e que não tenham grandes obras diante da igreja e não apareçam fazendo grandes obras, mas Deus tem visto o coração deles, são agradáveis a Deus. É o que importa, porque no momento adequado que o Senhor precisar de alguém, um discípulo ali escondido, certamente o Senhor tem a sua provisão. Então nós devemos realmente nunca subestimar um discípulo que não está muito ativo no meio dos irmãos. Porque o grande problema, às vezes, é que os irmãos valorizam tanto os pastores, achando, claro, não digo que deva desvalorizar, mas vou dizer no seguinte sentido, só porque os pastores estão mais ativos e mais públicos perante os irmãos, né, não significa que alguém que não esteja tão público não seja um servo de Deus agradável e preparado e esperando o momento de Deus para que o Senhor possa mover sua vida para realizar a sua vontade. Então, José de Arimateia é uma pessoa desconhecida, mas muito conhecido de Deus. É isso que é importante. Conhecido de Deus e no momento certo, né, ele tomou, né, atitude de fé aí, de uma grande fé, né? Não é algo que possamos assim dizer que é uma pequena fé. Este homem, ele é um homem de grande fé. Então, nós vemos que ele era amigo do Senhor. Quantos são amigos do Senhor, mas estão ocultos, mas são amigos e o Senhor conhece eles, né? Vejamos 2 Coríntios 6, 9, por exemplo. Reflete a vida de Paulo. Paulo, ele... 2 Coríntios 6, 9, ele coloca no seu currículo ministerial, ele diz assim, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, eis que vivemos, como castigados, mas não mortos. Mas as primeiras palavras aqui, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Então, muitas vezes estamos como desconhecidos, mas somos bem conhecidos de Deus. Isso que é importante. Então, esse José de Arimateia, amigo de Jesus, desconhecido pelos homens, né? Mas conhecido e amado por Deus e por Jesus Cristo. Ele era amigo do Senhor, né? Hoje, há crentes fiéis e amigos de Jesus que o amam, mas não fazem grandes obras. Mas coisas que só um grande amor faria. Vamos supor, tem coisas que só um grande amor faz, né? E é o caso de José de Arimateia. Só um grande amor poderia receber a ousadia para ir diante de Pilatos pedir o corpo de Jesus. Eu não duvido que Maria teria feito a mesma coisa, porque Maria, ela se antecipou naquela ocasião, ungindo o corpo de Jesus, né? Eu não duvido, mas ela não estava ao alcance dela e nem daquelas mulheres que amavam muito o Senhor Jesus, não estava ao alcance delas, porque não havia sempre um impedimento nessa questão para as mulheres. Mas não tenho dúvida de que elas teriam realmente coragem de fazer. Elas apenas estavam sendo limitadas nessa ocasião. Mas como elas estavam limitadas a fazer isso, mesmo pela própria força, pegar o Senhor Jesus da cruz, descer da cruz, carregá-lo até o sepulcro, era muito dificultoso. Então, o Senhor Jesus, ele reservou algo especial para as mulheres depois da ressurreição. Mas ele chamou ali, veio Nicodemos, que trouxe aproximadamente quase 33 quilos de um preparado para ungir Jesus ali, preparar o corpo dele para a sepultura, e também José de Arimateia provendo tudo, né? E Nicodemos apenas o auxiliou. Então, damos graças a Deus que essas pessoas foram providas pelo Senhor. Nós devemos estar sempre preparados, né? Sempre preparados para que, no momento certo, no momento adequado, o Espírito Santo vai nos mover e nós teremos coragem para realizar aquilo que Deus está nos colocando no coração, né? Então, graças a Deus, porque, né, esse homem não era conhecido dos homens, mas bem conhecido de Deus. E ninguém conhecia o interior dele. Ele estava ali como um homem rico, por certo, um homem admirado, mas a maior admiração era do coração de Deus por ele. Então, eu coloquei aqui, José de Arimateia, a fé e o amor por Jesus era sua maior riqueza. A esperança dele pelo reino de Deus era sua maior ambição, né? E a fé e o amor por Jesus era sua maior riqueza. Então, e o seu ato de amor e ousadia em pedir o corpo de Jesus foi a sua grandeza. Isso é maravilhoso. É maravilhoso essa atitude. A grandeza de José de Arimateia foi esta. Ele poderia ser um grande senador, ele poderia ser um grande membro do conselho, mas a maior grandeza na sua vida foi essa atitude de ir lá pedir o corpo de Jesus para sepultar com dignidade, né? Fazer algo pelo corpo de Jesus, né? Honrar esse santo corpo de Deus, né? Habitação da divindade, né? Esse corpo, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? Que ele realmente prepara cada coração pelo Espírito Santo para fazer a vontade de Deus, né? Vamos considerar, por exemplo, assim como José de Arimateia era um homem guardado por Deus, protegido por Deus ali, também nós vemos, segundo a palavra de Deus, que como havia nos tempos de Elias 7.000 pessoas protegidas, né? Era uma reserva. Deus disse, eu reservei 7.000. Reservei, quer dizer, Deus tem reservas. Ele faz reservas. Reservou 7.000 pessoas, 7.000 varões que não dobraram os seus joelhos a Baal, segundo a escritura diz que eles não dobraram os seus joelhos a Baal. Eles permaneceram fiéis ao Senhor, mas eles estavam escondidos, claro, tinham medo de Jezabel, porque ela queria matá-los, assim como até certo momento, José de Arimateia tinha medo dos judeus, das autoridades judaicas. Mas os 7.000 estavam reservados para o momento certo de Deus e, certamente, quando chega o nosso tempo, nós vamos expor nossa vida, seja para a vida ou para a morte. Chegou o nosso tempo. Ah, tem uma missão grande aí para você. Então, agora a tua vida tem que ser exposta. Então, expõe a vida. Eu creio que todos aqueles que realmente andam na vontade de Deus, eles vão se expor no momento certo de Deus. Eles não andam se expondo, né? Eles não andam fazendo ato de heroísmo e se expondo, não. Nós nos expomos quando Deus quer que nós nos venhamos expor. Então, graças a Deus. Ali em Romanos 11, versículo de 1 a 5, Deus usa a palavra assim, falada por Paulo, que ele diz assim, vamos ler verso 2, Elias falando, né? Aqui no a partir do versículo 3, Elias falava assim: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei e busco a minha alma. Mas que diz a resposta divina? Reservei para mim. Devemos tomar bastante atenção nesta palavra. Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Olha aí. Reservei. Deus sempre tem reserva. São mais aqueles que estão na reserva do que aqueles que estão adiante do povo. São mais aqueles que estão protegidos pelo Senhor lá na retaguarda do que na vanguarda. Então, nós devemos saber que Deus tem reserva. Né? A gente, às vezes, pensa, não, só esses irmãos que estão servindo. Não. Tem irmãos que, mesmo não realizando obra nenhuma, mas estão esperando na vontade de Deus, estão servindo a Deus. Eles estão servindo a Deus. Né? Davi, quando foi ungido rei de Israel, ele foi ungido com 17 anos, mas ele só pôde subir no trono com 30 anos. Então, todo aquele tempo, ele não estava servindo a Deus? Ele estava servindo ao Senhor. Né? E todos os salmos que surgiram na vida de Davi foi naquele período que entre 17 e 30 anos. Nas perseguições, não foi quando ele estava no trono. Surgiram muito antes os salmos do sofrimento de Davi. Então, nós devemos realmente ver que a vontade de Deus na nossa vida gera sofrimento, mas também gera vida, gera salmo, gera cânticos, gera adoração. Graças a Deus por isso. Então, vamos agora ver Nicodemos, por exemplo. Quem era Nicodemos que veio ajudar, né, o José de Arimateia? Também Nicodemos, nós encontramos Nicodemos, ele é mencionado 3 vezes. Ele é mencionado aqui no sepultamento de Jesus, né? Quando diz aqui no verso 39 do capítulo 11 de João, 19 de João, e foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Então, eles envolveram o corpo de Jesus com essas especiarias e envolveram em um lençol, preparando ele para o sepulcro, para a sepultura. Então, Nicodemos era um homem cujo coração estava escuro, estava em trevas. Ele não tinha certeza da verdade. E ele procurou Jesus na primeira ocasião, de noite. Então, ele era um homem que estava na escuridão. Agora ele vai procurar o Senhor Jesus de noite. Essa palavra, essa questão de buscar o Senhor Jesus à noite reflete muito a vida dele. A vida dele estava no escuro, ele precisava de luz, ele não sabia, não tinha certeza da verdade. Então, no capítulo 3 de João, vamos olhar aqui, quando começa a relação dele com Jesus, começa... Verso 1 aqui dizia: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele era um príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele estava querendo a afirmação da verdade. E Jesus fala com ele, e Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, né, não pode ver o reino de Deus. Então, para ser esclarecido a verdade para esse fariseu aí, né, para esse judeu, um fariseu, né, para ser esclarecido, ele tinha que nascer de novo. Porque se não nascer de novo, como é que vai ver a luz de Deus? E como é que vai ver a verdade de Deus? Como que vai ter a revelação de Deus? Não tem. Então, ele estava em completa obscuridade. Só que digamos uma coisa. Ele é o tipo do crente que vai crescendo devagar. Ele não é aquele crente que explode na revelação e já vai. Não. Cada crente tem seu valor. Às vezes uns vão mais lento e tal. E Nicodemos, ele começou, né, dessa forma, mas ele terminou melhor do que começou. Então isso é que é importante. Ele estava lá com o Senhor Jesus, cuidando do corpo do Senhor Jesus, levando, né? Agora está com os olhos abertos. Então, quando ele procurou Jesus na primeira vez, ele estava em trevas, ele não estava entendendo nada. Ele era um mestre em Israel, mas não compreendia nada das coisas espirituais. Mas seus olhos foram se abrindo à medida que ele foi crendo no Senhor Jesus. Agora já vemos ele no capítulo 7, um pouco avançando já um pouquinho mais na sua fé, porque ele começou a praticar a retidão. Capítulo 7 de João, do versículo 50 em diante, diz assim, ele sai em defesa do Senhor Jesus aqui. Esses Nicodemos, que eram deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe, és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para sua casa. Então, quando Nicodemos fez essa colocação, dispersou aquele conselho, cada um foi embora para sua casa, porque eles estavam errados concernente ao julgamento que faziam acerca do Senhor Jesus. Então nós vemos que Nicodemos, a luz da aurora começa a brilhar mais e mais no coração dele. E quando nós o vemos aqui no capítulo 19 de João, o coração dele está realmente em plena luz, porque ele jamais faria esta obra para com o Senhor Jesus. Né? Ele fez a obra para o Senhor Jesus, depois de morto, com seu corpo ali, né? Mas essa obra foi válida na eternidade para a vida dele, porque ele tratou o corpo de Jesus com carinho, com mãos carinhosas. Olha, isso traz uma lição para nós, como é que nós tratamos também o corpo de Cristo, porque é uma grande dignidade ser chamada, termos nós a identificação com o corpo de Cristo. Nós hoje somos o corpo vivo de Cristo. Então, de que forma tratamos, né, cada irmão, cada irmã, com que carinho nós tratamos, com que mãos nós tratamos. Se tratamos assim, certamente trataríamos a Jesus. Se tratássemos com carinho todos os irmãos, estaremos tratando o Senhor Jesus da mesma forma. Porque o Senhor Jesus é visto no corpo, na igreja. Então, vemos aí, olha, que Nicodemos saiu das trevas para a luz e da noite para o dia, saiu da noite para o dia. Então ele terminou melhor do que começou. Então, graças a Deus. Às vezes nós ficamos pensando quando começamos, não começamos bem e continuamos dessa forma. Mas temos sempre a oportunidade de realizar alguma coisa que glorifique o Senhor, que agrade o Senhor, no momento certo, para nós avançarmos mais do que nós fizemos anteriormente. Né? A igreja de Éfeso, Deus deu a grande oportunidade para ela, diz assim, Arrepende-te, volta e pratica as primeiras obras, né? Quer dizer, eu estou muito afincado nas obras seculares, estou lá me ocupado demasiadamente pelo pão que perece e não pelo que permanece para a vida eterna, mas de repente surge algo assim que resplandece na minha frente para me realizar que trata-se das primeiras obras, que significa alguma coisa relacionada a Deus, né? Então, o Senhor está me chamando para me abandonar, esquecer um pouco das atividades seculares e me aplicar nas primeiras obras. Nunca devemos deixar de praticar as primeiras obras. As primeiras obras são aquelas relacionadas diretamente a Deus. Então, nós nunca devemos fazer as outras coisas e deixar Deus por último. Não. É Deus por primeiro, sempre Ele por primeiro. E depois as demais coisas segundo a vontade de Deus. Então, quero orar agradecendo a Deus, Pai querido, te louvamos, porque tua palavra, Senhor, é uma palavra que nos traz gozo e alegria no nosso coração, mas também traz fogo, Senhor, para queimar nossa carne, para queimar, Senhor, nossa própria vontade e estabelecer a vontade de Deus. Que Jesus seja glorificado sempre em nossas vidas e que nosso coração seja sempre convencido pelo Espírito Santo a fazer a vontade de Deus e agradá-lo em todo o tempo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.